Abramos a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo de número 12, e leiamos os versos 38 a 42. Mateus 12, 38 a 42. Nos diz assim, irmãos, a palavra do nosso Deus. Então, alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo contra esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, o registro fiel daquilo que o Senhor tem feito na história do teu povo para a redenção daqueles a quem o Senhor amou na eternidade. Agora que abrimos este livro, pedimos o auxílio do teu Santo Espírito, que o teu Espírito ilumine a nossa mente, o nosso entendimento e o nosso coração, nos conduzindo à compreensão fiel e correta da tua palavra. Que o mesmo Espírito, uma vez iluminado os olhos do nosso entendimento, do nosso coração, o mesmo Espírito aplique em nossas vidas a tua palavra, para que vivamos de modo que agrade ao Senhor e que glorifique o teu santo nome. Fala a cada um de nós nessa manhã, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, um dos principais sintomas do maior problema do homem, o qual é o pecado, é a sua incredulidade, ou seja, a sua falta de fé. E essa falta de fé, essa incredulidade, tem marcado a nossa geração. Desde o advento das chamadas ciências modernas, passando pela revolução industrial e tecnológica, o homem tem deixado cada vez mais de pôr a sua confiança, a sua fé em Deus, para colocar a sua confiança, a sua fé em si mesmo e naquilo que o homem tem criado. O pastor presbiteriano James Boyce costumava dizer que se Deus decidisse dar ao mundo inteiro um sinal de Jesus, ele poderia dispor as estrelas no céu de modo a soletrar a seguinte mensagem: Jesus é meu filho unigênito. Mas se Deus fizesse isso, as pessoas simplesmente diriam: qual terá sido a perturbação astronômica responsável por esse alinhamento aleatório? James Boss estava certo. Ninguém daria mais crédito à Bíblia do que daria às mensagens das estrelas. Cabe a esta geração, irmãos, em que vivemos, as palavras de Cristo: geração má e adúltera. Do contrário, irmãos, nós devemos crer na salvação que Deus nos oferece em Cristo Jesus. Devemos crer na salvação que vem do Senhor. E há nesses textos duas razões porque nós devemos crer na salvação que vem do Senhor. A primeira razão é porque nos foi dado um sinal. E é exatamente isso que o texto nos apresenta logo no início da sua construção, que diz o seguinte: Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ao olharmos para essa pergunta dos escribas e fariseus, ela pode nos parecer uma palavra razoavelmente justa. Razoavelmente justa. Nos parece até piedosa essa petição que os escribas e fariseus haviam feito a Cristo Jesus. Porém, se nós olharmos para todo o contexto daquilo que nos é descrito desde o começo do capítulo de número 8, capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 11, e até mesmo o início do capítulo de número 12, o qual já foram, em outros momentos, objetos de diversas exposições bíblicas, nós podemos perceber que Jesus já havia dado àqueles homens razões de sobra, evidências e sinais de que ele era verdadeiramente o Filho de Deus. Jesus já havia testado suas palavras, Jesus já havia testado a sua origem, a sua natureza, o propósito da sua vinda a esse mundo, não somente por meio das suas palavras pregadas. Jesus iniciou seu ministério justamente, irmãos, pregando a mensagem do reino de Deus, curando toda sorte de enfermidades, curando os enfermos e expulsando demônios. E a partir do capítulo 8 do Evangelho de Mateus, nós podemos perceber que Jesus, logo no início do seu ministério na Galiléia, Jesus iniciou esse ministério de pregação do Evangelho do Reino, curando os homens das suas enfermidades. Jesus ressuscitou a filha de Jairo, Jesus curou a sogra de Pedro, Jesus andou sobre as águas e acalmou o mar, Jesus expulsou demônios. Havia inúmeras evidências que provavam que as palavras de Jesus, elas eram as palavras do Filho de Deus, de que aquele homem que estava diante deles, anunciando que o reino de Deus havia chegado entre os homens, não era outro, senão o Filho do Homem, senão o próprio Filho de Deus encarnado em pessoa. Mas Jesus, então, diante do pedido daqueles religiosos, chamados escribas e fariseus, classifica aquela geração, chamando aquela geração de geração má e adúltera, a qual lhe pediu um sinal. E Jesus responde, então, dizendo que nenhum sinal lhe seria dado, senão o sinal de Jonas, o profeta. Jesus qualifica aquela geração como má e adúltera, irmãos, em razão de que o coração deles realmente era mau. É isso que Jesus demonstra nos versos 33 a 37 do mesmo capítulo, onde Jesus fala a respeito das árvores e dos frutos, dizendo que a boa árvore produz bom fruto e que a má árvore produz mau fruto. E aquilo que eles proferiam a Cristo, as atitudes que eles demonstravam para com Cristo, suas palavras de sabedoria, nada mais eram, irmãos, do que fruto dos seus próprios corações, porque os seus corações eram maus. E Jesus ainda mais diz que eles eram uma geração má e adúltera. Adúltera aqui tem um sentido de infiel, porque em vez de eles crerem no cumprimento das palavras de Deus, das promessas de Deus anunciadas, desde Gênesis, passando pelos profetas, eles rejeitavam a palavra de Deus e preferiam se deleitar nas suas próprias obras e nas coisas desse mundo. E por essa razão, Jesus chama então essa geração de má e adúltera. E Jesus responde à indagação, ao pedido daqueles homens, dizendo que nenhum outro sinal lhe seria dado, porque Jesus já havia dado inúmeros sinais. Desde o primeiro momento em que Jesus curou os enfermos, expulsou os demônios, Jesus andou sobre o mar, Jesus acalmou a tempestade, até o momento em que ele ressuscitou a filha de Jairo, ele estava dando prova cabal de que ele era o Filho de Deus, de que os homens deveriam crer em sua mensagem. Mas diante desta interrogação, desta pergunta, ou melhor, desse pedido por parte dos escribas e fariseus, Jesus responde dizendo que apenas um sinal lhe seria dado. E esse sinal está no versículo 4, quando ele diz: porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. O que Jesus está anunciando aqui, irmãos, é que o único sinal que seria dado àqueles homens incrédulos era a sua própria morte e ressurreição. Jesus faz menção a um fato histórico acontecido no passado, quando um profeta por nome Jonas havia sido chamado por Deus a uma cidade chamada Nínive, e ali apregoar o juízo de Deus àquela cidade, convocando os homens ao arrependimento, a que crescem em Deus, arrependendo-se dos seus pecados e se convertessem a eles. E o capítulo de número 3 do livro de Jonas nos narra que depois de muito resistir ao chamado de Deus, Jonas foi àquela cidade, depois de ter passado pelo ventre do peixe e ali ter passado 3 dias e 3 noites, naquela escuridão, dias sombrios, Deus, de forma sobrenatural e miraculosa, fez com que Jonas fosse lançado em terra firme. E ele caminhasse, então, em direção à cidade de Nínive, para lhe pregar a mensagem de arrependimento. E depois de ter chegado à cidade de Nínive, Jonas 3 nos diz que Jonas começou a percorrer a cidade de ponta a ponta e a pregoar, dizendo que em 40 dias a cidade de Nínive seria subvertida. E contrariando a própria vontade e o desejo do coração de Jonas, a palavra de Deus nos diz que os ninivitas, eles creram na mensagem de Jonas, eles se arrependeram dos seus pecados, eles se cobriram de sacos e de cinza, todos os homens, inclusive o rei, e eles se converteram dos seus maus caminhos. E houve então naquela cidade, irmãos, um grande avivamento promovido pela palavra de Deus. E nesse texto, Jesus diz que o único sinal que seria dado àqueles homens incrédulos seria o sinal do profeta Jonas. Ou seja, assim como Jonas havia passado 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim Jesus passaria no coração da terra. Jesus estava se referindo aqui, irmãos, à sua própria morte e à sua própria ressurreição. Porém, havia um fato em meio a todo esse contexto. E esse fato, irmãos, era a incredulidade daqueles homens que estava arraizada no coração de cada um deles. Lá em Lucas, capítulo 16, verso 31, veja Lucas 16, 31. Jesus, após falar aquela parábola do rico e do mendigo, a contar aquela história, no verso 31, o Senhor Jesus nos narra, o evangelista Lucas nos narra as palavras ditas por Cristo Jesus, no verso 31, dizendo: Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. E em João 12, versos 9 e 10, João 12, versículo 9 e 10, quando Jesus foi ungido em Betânia por Maria, o verso 9 e 10 diz: soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Percebam nesses dois textos, tanto em Lucas 16:31, quanto em João 12:9-10, que a incredulidade já estava arraizada no coração daqueles homens. Jesus havia dito que seria dado a eles um sinal, e o sinal que atestaria que Jesus Cristo era o enviado de Deus, que ele era o Messias, que ele era o próprio Filho de Deus. Sinal esse que daria créditos às palavras de sabedoria de Cristo Jesus. Mas o interessante é nós percebermos nesse texto que esses dois textos testemunham que, mesmo que um homem fosse ressuscitado dentre os mortos, estes não creriam que Jesus Cristo era o Filho de Deus, porque os seus corações já estavam dispostos a não crer na mensagem de Cristo, a não crer que Cristo Jesus era o Filho de Deus. E até mesmo diante de um acontecimento tão extraordinário, que foi a ressurreição de Lázaro, lá em João 12, quando esses mesmos líderes religiosos se dirigem a Jesus na cidade de Betânia, o texto nos diz que eles se voltaram contra Jesus e contra Lázaro para os matar. Por quê? Por meio do testemunho de Lázaro, muitos haviam crido em Jesus Cristo. Vejam que mesmo diante da ressurreição de um homem, acontecimento esse marcante para qualquer pessoa, para qualquer sociedade, em qualquer tempo, em qualquer época, aqueles homens não creriam que Jesus Cristo era o Filho de Deus, não dariam créditos às suas palavras de sabedoria, muito menos à sua mensagem. Porque seus corações, irmãos, já estavam dispostos a não crer em Cristo Jesus. Jesus já havia dado muitos sinais, irmãos, de que Ele era o Filho de Deus. Nós devemos crer na salvação que vem do Senhor, primeiro, porque nos foi dado um sinal, e esse sinal é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A morte e a ressurreição de Jesus Cristo é o selo que atesta que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Jesus Cristo se revelou sendo o Filho de Deus porque Ele morreu, mas porque também Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele morreu, Ele desceu à sepultura para levar sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas transgressões, porque Ele recebeu na cruz do Calvário a ira de Deus que era contra nós. Mas Ele não ficou detido pela morte. Apesar de Ele ter passado 3 dias na sepultura para que se cumprisse aquilo que havia sido prefigurado por meio do profeta Jonas, a palavra de Deus nos diz que num domingo pela manhã, num domingo como este, pelo poder de Deus que operava nele, Ele ressuscitou dentre os mortos. O Espírito de Deus, aquele mesmo que ungiu a Cristo para o capacitar em seu ministério terreno, aquele que operou por meio de Cristo coisas poderosas e extraordinárias durante seu ministério terreno, foi o mesmo que o ressuscitou dentre os mortos, trazendo ele à vida e fazendo com que os homens então reconhecessem que ele era o Filho de Deus, de que as suas palavras não eram palavras de um mero mortal, mas que as suas palavras eram palavras do Filho de Deus, palavras de vida e palavras de morte. E por meio da sua ressurreição, irmãos, Jesus Cristo pôde assentar-se à destra de Deus, para então, juntamente com o seu Pai, reinar sobre toda a sua criação. E é por meio da sua ressurreição que nós temos a bendita esperança e a certeza de que nós também, ainda que se passarmos pela morte, nós também ressuscitaremos dentre os mortos, nós receberemos o corpo glorificado e nós seremos introduzidos na presença de Deus e ali moraremos com Ele por toda a eternidade. A morte, irmãos, não apenas a morte, mas a ressurreição de Jesus Cristo é o selo, é a certeza de que aquele homem era o Filho de Deus, de que a sua mensagem era uma mensagem de salvação, de que aquela mensagem, de que o reino de Deus havia chegado entre os homens, era de fato digna de toda aceitação, porque o reino de Deus havia chegado entre os homens por meio da sua vida, por meio da sua morte e por meio da sua ressurreição. Portanto, irmãos, nós devemos crer na salvação que vem de Deus, porque Deus nos deu um sinal, e esse sinal é a morte e a ressurreição de Cristo Jesus entre os mortos. E há uma segunda e última razão porque nós devemos crer na salvação que vem de Deus. É porque a falta de fé e arrependimento, irmãos, conduz à condenação eterna. A falta de fé e arrependimento conduz à condenação eterna. E é assim que Jesus inicia o seu ministério de pregação. Lá em Mateus 4,17, quando Jesus inicia o seu ministério ali na região da Galileia, ele inicia pregando exatamente a seguinte mensagem: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Essa é a primeira palavra do Evangelho, é arrependimento e também fé. E nós podemos observar no próprio exemplo dos ninivitas, a fé e o arrependimento. Quando Jonas, contrariando a sua vontade, iniciou a pregação da mensagem de juízo e de condenação na cidade de Nínive, a palavra de Deus nos diz que Deus operou de maneira sobrenatural a conversão do coração daqueles homens, e eles deram créditos à palavra de Jonas, creram na pregação de Jonas, se arrependeram dos seus pecados e se voltaram para Deus. E Jesus dá esse exemplo, dizendo no verso 41, que os ninivitas se levantariam no juízo com essa geração, ou seja, aquela geração incrédula, aquela geração que não cria que Jesus Cristo era o Filho de Deus, apesar dos inúmeros sinais que Cristo já havia dado, ressuscitando pessoas dentre os mortos, acalmando o mar, curando os enfermos e expulsando demônios. E Jesus diz que os ninivitas se levantariam no juízo para condenar aquela geração por causa da sua falta de fé e por causa da sua incredulidade. Porque de maneira contrária, aquela geração má, corrupta e adúltera, os ninivitas creram nas palavras de Jonas, se arrependeram dos seus pecados e se voltaram para Deus. Mas Jesus também dá um outro exemplo de fé e arrependimento, que é o exemplo da rainha de Sabá, que após ouvir as palavras de sabedoria de Salomão, deu crédito em suas palavras, e lá em 1 Reis, capítulo de número 10, ela pôde testemunhar com as suas próprias palavras que o Deus dos hebreus, era o Deus verdadeiro, é o Deus que havia amado aquele povo e havia dado um rei sobre eles que reinaria com sabedoria e com graça. Eis que nas palavras de Jesus, diante deles estava alguém que era muito maior que Jonas e que Salomão, e que por essa razão eles deveriam dar muito mais crédito às palavras de sabedoria de Cristo e às próprias e à própria pregação de Jesus. Porque, como ele diz no verso 40, verso 4, versículo 40, parte B, porque ele era o Filho do Homem, ou seja, ele era o próprio Filho de Deus encarnado entre os homens, aquele a quem Deus enviaria, a quem Deus daria o reino, o poder e a glória. Nesse texto, irmãos, Deus mostra, através de Cristo Jesus, de que os homens, eles não devem se mostrar incrédulos diante das evidências que Deus nos dá da sua salvação. A incredulidade, irmãos, ela é muito poderosa. Há um poder muito grande na incredulidade. E nós não devemos deixar de crer na salvação que Deus nos enviou por meio do seu Filho. Primeiro, porque ele nos deu um sinal. E esse sinal é o Cristo morto e ressuscitado dentre os mortos. Nós devemos crer na salvação que Deus nos dá por meio de Cristo, porque a falta de fé e arrependimento conduz à condenação eterna. Aquela geração seria julgada por Deus e lançada em condenação eterna, porque apesar das evidências e dos sinais que Cristo, o próprio Cristo, havia dado, de que ele era o Filho de Deus, de que a sua mensagem era realmente verdadeira, uma mensagem que provinha dos céus, os homens, de maneira contrária, não creram em sua pregação e não creram em suas palavras de sabedoria, apesar de ele ser o Filho de Deus, o Filho do Homem. Três aplicações, irmãos, desse texto para as nossas vidas. Em primeiro lugar, o crente, ele anda por fé, ele não anda por vista. Não esperemos alguma espécie de sinal para crermos na palavra do Senhor e obedecermos sua vontade revelada na Bíblia. O crente não anda por sinais, ele anda por fé. E nós devemos, por fé, irmãos, obedecer aquilo que Deus nos diz em sua palavra. Paulo, escrevendo aos Romanos, lá no versículo que marcou toda a reforma e tem marcado toda a história da igreja desde o século XVI, de que o homem será justificado pela fé e de que o justo vive de fé em fé, nos mostra que a fé, ela é necessária para a nossa vida de comunhão e relacionamento com Deus. E fé, irmãos, implica em obediência. Se Deus nos revelou em sua palavra a sua vontade para as nossas vidas, Deus espera que vivamos segundo aquilo que Ele revelou em sua palavra. E não que busquemos sinais nas estrelas, não que busquemos sinais e maravilhas para então darmos créditos àquilo que Deus nos revelou na sua palavra. Se Deus nos diz que nós devemos viver desta maneira ou daquela maneira, andar segundo os seus mandamentos, os seus estatutos, a sua lei, as suas ordenanças, irmãos, por fé nós devemos andar em seus estatutos. Nós devemos obedecer tudo aquilo que Deus nos ordena. O crente, irmãos, a fé é importante para o crente, não apenas no momento em que ele crê na mensagem da salvação, mas ela é um elemento importante que fará parte da vida do cristão por toda a sua caminhada. É por essa razão que Paulo, citando o profeta Abacuque, diz que o justo viverá por fé, porque é pela fé que ele vive. Ele vive pela fé naquilo que os seus olhos não veem, mas naquilo que ele espera um dia alcançar. Ele vive por fé, porque é pela fé que ele se submete aos mandamentos e ordenanças do Senhor e busca de dia em dia a viver segundo aquilo que Deus ordena em sua palavra. A segunda aplicação, irmãos, é que na igreja há muitos que dizem que só precisam de um pouco mais de provas para se tornarem cristãos decididos a Cristo. Infeliz cegueira deles, não querem mesmo ver a grande quantidade de evidência ao seu redor. É muito comum nas igrejas muitas pessoas frequentarem e dizerem: eu só preciso de um pouco mais de evidência, quem sabe um pouco mais de uma argumentação mais elaborada para crer na mensagem do Evangelho, para me voltar a Cristo com fé e arrependimento dos meus pecados e crer que Ele é o único caminho de salvação para a minha vida. Aqueles homens, irmãos, aguardavam de Cristo um sinal para que eles pudessem crer. Algo que os seus olhos, algo fantástico que os seus olhos pudessem ver, para que eles cressem que Jesus Cristo realmente era o Filho de Deus, o único caminho de salvação. E assim é em nossos dias. Muitas pessoas às vezes frequentam as igrejas, mas ainda não creem absolutamente que Cristo é o Filho de Deus, o único caminho de salvação, por argumentarem em seus corações que elas precisam um pouco mais de evidência, que elas precisam de um outro sinal, que elas precisam de uma evidência mais clara, mais convincente, de que a mensagem do Evangelho, ela é genuína, ela é verdadeira, de que Cristo é o único caminho de salvação, de que Ele morreu e ressuscitou dentre os mortos, de que o homem é um ser depravado, que está em condenação eterna, e de que um dia Deus julgará todos os homens por causa dos seus pecados, e que todos os homens deverão um dia se apresentar diante de Deus no juízo final, para serem julgados ou absolvidos por meio de Cristo, por causa das suas iniquidades e transgressões. Irmãos, é a ilusão do coração do homem. Na verdade, essas pessoas, elas já se revelam incrédulas à mensagem do Evangelho. Não será este ou aquele sinal que tornará essas pessoas capazes de crer no Evangelho, Portanto, se você já tem ouvido, já tem recebido a mensagem do Evangelho até então, pregada e anunciado desse púlpito, creia que você é um pecador miserável, que você necessita de fé e arrependimento, que você necessita crer que Cristo é a salvação para a sua vida, e que você precisa se voltar para Cristo e seguir a Ele como um discípulo seu. Ter então no seu coração a certeza de que Cristo conquistou na cruz do Calvário a salvação que você tanto necessita. Irmãos, que todos nós nos ponhamos em guarda contra essa atitude de incredulidade. Como eu disse na introdução, a falta de fé e incredulidade tem marcado a nossa geração. Um dos grandes sinais e sintomas do pecado, que é o grande mal, o grande terrível mal que assola a humanidade, é a falta de fé, é a incredulidade. Assim como a febre é um sinal de alguma enfermidade que pode ter acometido o seu corpo, a incredulidade, a falta de fé, é um grande sintoma do pecado, da condição pecaminosa que o homem se encontra. E esse texto, irmãos, Jesus nele, ele nos alerta a respeito da incredulidade, que nós não devemos ser incrédulos diante das evidências de salvação que Deus nos deu em Cristo Jesus, porque a sua morte e a sua ressurreição é o grande sinal de que ele é o Filho de Deus, de que há nele, somente nele, a salvação que os homens necessitam, e de que negar essa salvação que há em Cristo Jesus, rejeitando sua mensagem, rejeitando a sua pessoa, agindo com falta de fé e arrependimento, nos conduzirá ao inferno, à condenação eterna, ao juízo final que aguarda todos os homens que rejeitaram esse sinal, que é o Cristo morto e ressuscitado, e que não se prostraram diante de Deus em fé e arrependimento, aceitando a mensagem de salvação que Cristo apregou a todos os homens, desde os seus dias, chamando inclusive aquela geração de má, de incrédula, de corrupta e de adúltera. Que o nosso coração, irmãos, esteja muito distante desta realidade, mas que o nosso coração, ele esteja depositado em Cristo, e que confiemos inteiramente nele como sendo o único caminho para a nossa salvação, o caminho que nos conduz a Deus, e que essa fé nos conduza a uma vida de obediência, porque fé sem obediência, irmãos, na vida do cristão, isso não existe. Fé gera obediência. Fé na vida do cristão deve gerar obediência, e obediência, irmãos, nos gera a certeza de que nós desfrutaremos da bendita salvação que nos está reservada.